Nós vamos conversar agora com o empresário Maeli Coelho, ele que é presidente do grupo Med Sênior. Tudo bem, Maeli? Bom dia.
Tudo bem, graças a Deus, Letícia. E você, como está?
Graças a Deus, com saúde, Maeli. Iniciando mais uma semana. É o que importa. Estava comentando aqui antes do programa, na abertura do nosso programa, anunciando a presença do senhor aqui. Presença remota, tá, gente?
É.
Não está no estúdio, não, que a gente está mantendo o distanciamento também. De mais uma obra do grupo Med Sênior, que é um hospital agora, na Leitão da Silva. Ele já está em funcionamento? Vamos falar um pouquinho a respeito desse hospital. E a gente gostaria também de conversar com o senhor a respeito da trajetória do senhor enquanto empresário. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse hospital.
Vamos. Bem, nós abrimos na semana próxima passada, na segunda-feira, as UTIs. Isso para poder a gente fazer o nosso papel de contribuir para deixar o mais possível leitos disponíveis na rede que a gente tem credenciada. E a partir de hoje a gente está vendo os ajustes finais para poder a gente abrir o resto, totalizando o hospital. Quer dizer, todo o processo de enfermaria, centro cirúrgico, né? Toda a composição do hospital, a partir de hoje, está ainda nos ajustes finais para poder a gente entrar em ação. Mas se as UTIs, por exemplo, desde a segunda-feira próxima passada, já foram abertas e está indo muito bem, graças a Deus.
Maeli, quando estiver funcionando efetivamente, qual é a capacidade de atendimento do hospital?
Por exemplo, primeiro, bom dia, Cacá.
Bom dia, bom dia.
Um prazer, uma honra falar com você.
Imagina, o prazer é nosso.
Vamos considerar que nós temos três centros cirúrgicos, né, já providos para alta complexidade. São 30 leitos de UTIs e 107 leitos ao todo. Então, isso aí vai depender, a nossa capacidade máxima é isso aí. Um pronto-socorro, ele vai funcionar clínico e ortopédico 24 horas, né? E tem uma capacidade no nosso pronto-socorro para 8 mil consultas mês.
Nossa. Maeli, eu queria que você falasse um pouco, depois a gente vai falar um pouco da sua trajetória, mas eu queria que você falasse um pouco especificamente da Med Sênior, que não era uma atividade sua, até anos atrás não era a sua principal atividade. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você colocou essa ideia para frente?
Nota bem, as pessoas às vezes não sabem, mas há mais de 20 anos que eu também labuto com saúde. Né?
Isso eu não sabia.
Eu tinha o PHS, onde era uma operadora de saúde, eu fiquei 13 anos lá, sócio, né? Aí vendemos em 2009, 2010, então eu abri a Prime, que é uma empresa de urgência e emergência, onde hoje nós atendemos aí toda a BR-101, toda a Fibria. A Fibria a gente atende Espírito Santo, Minas, São Paulo, Mato Grosso e, claro, Espírito Santo, como já falei. Então, a minha relação com a saúde, ela é bem antiga, entendeu? Já tem um bom tempo. E antes disso, já tive supermercado, aquela coisa. Nunca deixei a Maeli de lado, mas também nunca fiquei só com ela. Sempre tive uma outra atividade paralela.
Certo. E daí a medicina surgiu como?
Ela surgiu em 2010 também, quando eu abri quando eu comecei lá com a Prime, que é a empresa de urgência e emergência. Esse ex-sócio lá da unidade do PHS, ele, junto com Marcelo Marins, uma pessoa que veio de São Paulo com essa ideia, eles abriram, constituíram e construíram a Medicene. E queria, desde o primeiro momento, para que eu entrasse na sociedade. Falei, gente, vou fazer o seguinte, eu fui atendendo via Prime, de 2010 a 2012. Em 2012, nós consolidamos a nossa relação societária. O ano foi 2014, aí eu comprei dos outros sócios, fiquei só, e a partir daí, então, a gente deu um rumo diferente na medicina, que foi já entrando na parte de verticalização, que é o que eu imaginava que seria certo e que, graças a Deus, não foi diferente.
Agora, Maíra, tem uma dúvida, né, que sempre surge. A Medsenior, ela tem, ela é um plano de saúde, né? Agora está inaugurando o seu hospital, mas ela tem, acho que em todos os municípios aqui da Grande Vitória, ela tem os seus pronto atendimentos, o PA. Mas ela só atende a um determinado público, a partir de uma faixa etária, não é isso?
Ela é segmentada. É uma operadora como uma outra qualquer, qualquer outra operadora, atendendo todas as regras da ANS, como qualquer uma outra operadora, cooperativa, seguradora, não tem diferença nenhuma. Atende, preenche todos os quesitos da ANS. Agora, só que nós fizemos foi segmentar, ficar só numa faixa acima de 49. Por quê? Acima de 59, até hoje, não tem as outras operadoras, elas não gostam de mexer, porque um pessoal... que está numa faixa etária mais complexa, que tem um custo mais alto, né? Fica mais complicado se lidar com isso. Como a gente imaginava, que eu ajudei, inclusive, na formação na época, como disse, não fui sócio, mas a gente tinha toda a atenção voltada para isso aí, a gente entendia perfeitamente que aquilo ali seria um nicho de mercado e trabalhando com zelo, com cuidado, com preocupação e com vontade, não tinha forma de dar errado. Entendeu? Mas é por essa razão que a gente pegou e segmentou, exatamente para a gente fazer atender aquilo que as outras operadoras não queriam.
Maeli, agora vamos contar um pouco da sua trajetória. Como é que tudo começou, Maeli? A sua vida como empresário, hein?
É, de onde você é também? Você é capixaba, não é?
Não é capixaba, não. Mas acho que dá para falar que é capixaba de coração. Conta para nós, Maeli.
Nota bem. Eu cheguei no início dos anos 60 em Pinheiros, né, aqui no norte do estado, quando foi, aí logo em seguida eu fui para uma loja que tinha uma rede no norte do estado, Casas Caselli, trabalhei lá como balconista, vendedor, locutor, pintor, tudo que possa imaginar. Aí no início de 68 eu saí da empresa que tinha filiado aqui, mas a matriz era Colatina. Aí eu vim para cá, abri a Maeli. Teve um pouco de dificuldade, porque aí a gente ficou meio que só, minha família toda tinha ido para o Belém, largou o norte do estado, Pinheiros, e foi para o Belém, e eu fiquei só aqui, assim, sem ninguém, sem referência familiar, né? E a partir daí eu comecei, e as coisas foram fluindo, eu como pintor, foi quando eu constituí a Maeli, e foi em outubro de 69. Foi a abertura da empresa.
E você fazia o que nessa época? A Maeli...
Oi?
Vamos explicar para as pessoas o que a Maeli fazia nessa época.
Nessa época, a Maeli era uma empresa que era de um cara só. Era eu pintor, eu que instalava, eu que recebia, eu que ia fazer. Aquele negócio, aquela coisa mesmo. Mas pintor letrista, desenho, essas coisas assim, né? Placas, parede, essas coisas.
E daí, como é que você começou a crescer, Maeli?
Rapaz, eu sempre tive a intuição, né? Que infelizmente eu não tive a felicidade de sentar num banco de faculdade, então a gente não tem, perde um pouco o medo de querer errar, né? E é aquela história, quem tem medo de perder não tem condições de ganhar. Então a gente corre para cima do que acha que vai dar certo. E as coisas foram fluindo, para você ter ideia, logo no início, lá no início dos anos, não, final de 80. A sociedade abriu uma loja de tecidos lá em Cachoeiro. Depois, eu fiquei um bom tempo. Em 94, eu com outro amigo aqui, o Aníbal, nós construímos aqui o Estoque Atacado. Foi, na época, aqui um negócio absurdamente legal. Um supermercado que não tinha referência. A gente chegamos aí ao Rio, foram a São Paulo para ver se era aquilo que a gente queria, mas não sabia que hoje... A gente tem Almart, a gente tem Sans Clube. Era esse estilo aí que nós criamos aqui na época.
Certo.
E foi um sucesso absoluto. Demos muita dor de cabeça para a CAPES, porque a gente não era filiado, e eles queriam que a gente filiasse, a gente fez uma confusão danada. Todos os nossos comerciais eram feitos aí na Band, onde eu é que fazia os comerciais. Eu escrevia, editava, fazia tudo aí na Band. Tem muita gente que ainda estamos aí que lembra de mim quando eu ia gravar nossos comerciais aí do Estoque.
Muito legal, muito legal.
Então aí eu conversava e a minha relação com esse amigo, que ainda é até hoje, Ele era, no nosso tipo de negócio, ele bota pra dentro e eu boto pra fora. É um comprador que eu, até hoje eu não conheço ninguém pra comprar igual. É. Entendeu? Sim. E aí a gente pegava, ele comprava e botava o preço. E eu me virava pra botar na venda pra vender. Entendeu? A gente tinha aí, toda semana nós tínhamos 2 horas aí na Band para fazer as gravações, entendeu? E fazia o varejão, né?
Sim.
A gente aí anunciava, fazia, era outdoor, era televisão. Então teve uma época até que o jornal, da Rede Gazeta, que eu sei que eu posso falar.
Pode falar.
Nós tivemos assim, quem lançou supermercado em televisão fomos nós. E quem lançou o varejo no jornal foi o Brastel. Aquele Brastel, banana e tal, não sei o quê, que veio para cá na época. Então, eles lançaram o varejo no jornal e nós lançamos o supermercado em televisão. Cacá, não tinha um único dia que não tinha o nome do estoque em algum lugar.
Que legal.
Entendeu? Uhum. Televisão, a gente patrocinava jogos. Era uma confusão que não tinha tamanho. Por isso é que a gente deu muita dor de cabeça aí pro pessoal da CAP, porque até hoje a gente lembra. Você quer ver esses danados? Até foi na época em 82, foi na época que foi 90, foi, não lembro, que surgiu um negócio de PROCON, essas coisas assim. Mandaram fechar a gente, era uma confusão danada. Que a gente chegava a vender um caminho, nós lançamos alguns produtos aqui na época. Vamos dizer, cerveja Skol em lata, nós lançamos, e tantos outros que tem aí, que eu não vou falar porque tá uma série de outros produtos,
uhum,
que ninguém conhecia, e a gente ia buscar, Aníbal que fazia isso, ele buscava, lançava. Chegamos ao ponto de vender uma carreta de Skol em lata num sábado.
Meu
Só podia
Deus.
Três pacotinhos por cliente.
Meu Deus.
Já limitava naquela época, né?
É. Mas você tem também, além dessa atividade sua, teve a outra em paralelo que você nunca deixou, que foi a de comunicação nas ruas, né?
Exatamente. A mídia exterior, que é a Maeli.
Uhum.
Isso aí não abre mão. Isso não abre mão. Fez agora em outubro, 20 de outubro do ano passado, de 2019, ela completou 50
anos. 50
anos? Eu fundei ela no dia 20 de outubro de 89.
Começou lá...
De 69.
Essa é aquela da sua profissão, de pintor, né, Maíra? Começou lá pintando placa.
Eu comecei pintando.
Você também... E você lá com a mão na obra, no caso.
Oi?
Você sempre com a mão na obra, ou seja, hoje é uma grande
Não,
agência de publicidade.
Menina. É o olho do dono que faz o porco engordar.
Agora, Maeli, ontem, inclusive, eu acho que foi na Gazeta que eu li um texto que falava sobre a dificuldade que as empresas de comunicação visual estão enfrentando, assim como vários outros setores. Eu ia te perguntar a respeito desse momento específico, Maeli. É o pior momento que você já viu as empresas enfrentarem, ou já teve algum outro momento que você falou, olha, naquela época também foi difícil?
Cacá, nós passamos, se nós começamos em 69, 50 anos atrás, então passamos por tudo que há de se entender de crise. Inclusive vivemos uma época que poucos viveram, inclusive na era moderna, que foi você viver sem moeda. E nós vivemos um momento crítico, que era o RV.
O RV,
não sei se as pessoas lembram.
Eu,
né,
lembro. Né?
Então, nós tivemos muita dificuldade. Na época do Collor, naquele que ele pegou o dinheiro, que deixou todo mundo com 50 mil reais, um negócio assim, tá, foi um momento crítico. Nessa época da URB também foi crítico. Agora, parecido com essa daqui, eu acho que só quem sabia que isso acontecia era foi Raul Seixas só.
Agora, Maeli, qual é?
Mas uma curiosidade a respeito desse período de pandemia, Maeli. Aumentou a busca por plano de saúde, pelo plano de saúde da medicina?
Não, pelo contrário, ficou muito restrito, porque as pessoas, por exemplo, na hora de comprar, você tem de ser presencial, você tem de pegar, fazer entrevista, tem de assinar papel, essa coisa toda, então está tendo essa dificuldade. Está se fazendo alguma coisa remoto, né? Às vezes o contato vai lá, coloca debaixo da porta, ele assina, tira e tal, mas cria-se uma dificuldade muito grande, você entendeu? Então, aí em compensação também, a questão da inadimplência não é tanto, porque é uma faixa etária que eles, o risco de ficar sem é muito grande. Então, eles fazem qualquer esforço para poder não ficar inadimplente. Também não tem cancelamento, tem um pouquíssimo cancelamento em razão disso aí. Também, em compensação, a vida, ela deu uma esfriada exatamente pelo fato de ser presencial.
Tem participação aqui na Band News, Maeli, a gente sempre tem participação de ouvintes aqui. A Marcela está comentando aqui que ela, a sogra dela, olha só, em Belo Horizonte, trocou de plano e mandou para Medicênio. E tem muitos elogios a Medicênio. Vocês estão presentes em Belo Horizonte nessa estrutura toda que tem aqui no Espírito Santo também?
A mesma estrutura, quase a mesma estrutura que a gente tem aqui, de quase a mesma, que a estrutura ela aumenta de acordo com o número de beneficiários, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte já estamos indo para a terceira unidade. Nós temos duas unidades, uma no centro de Belo Horizonte, no funcionário, o outro em Contagem, e outra nós estamos abrindo na Gutierrez, uma estrutura muito grande, são 3%, são quase 3 mil metros de área, onde vai ter uma abrangência ainda maior. Então vai de acordo com o crescimento da carteira. Mas então, de qualquer forma, nós temos Curitiba, estamos Porto Alegre e agora é Brasília.
Eu não sabia que estava tão grande o negócio, não. Eu pensei que vocês estavam restritos mais ao Espírito Santo. Então você já está aqui mais 4 estados, é isso?
Mais 4 estados.
Caramba, hein?
Agora, Maeli, falou.
Só para poder complementar, cara.
Uhum. Lógico.
4 estados e, graças a Deus, Com o mesmo grau de satisfação. Como é que se nota? Deixa eu explicar um pouquinho, se é que é possível.
Lógico, pode
essa
falar.
Essa coisa do grau de satisfação. A ANS, há 2 anos atrás, ela publicou uma norma e que tem todos os quesitos. A operadora que quisesse aferir o grau de satisfação da sua carteira, teria de seguir aqueles questionários ali, teria de contratar uma empresa, um instituto de pesquisa reconhecido por LNS e depois auditada por uma empresa por ela credenciada. Isso fica muito caro. Fica muito caro. Porque você contratar um instituto de pesquisa, depois contratar uma empresa para aferir os dados que foram. Então fica coisa cara. Poucos fizeram. Mas como a gente tinha ideia que as coisas iam de uma forma bem tranquila, isso tudo ela fez e publicou, e depois de aferido isso aí, ela vai e chancela o grau de satisfação que tem aquela operadora.
Certo.
Moral da história, nós fizemos. No ano passado, deu 91,3. No ano passado deu 87,3, o ano passado 91,3 e esse ano deu 92% de satisfação da nossa carteira.
Que bom, hein? Que bom,
e
muito
tá
bom.
Está publicado com a chancela da ANS lá no nosso site. Vamos imaginar que é você vender um plano de saúde para idoso no preço que a gente vende, que é assim, bem competitivo, né? Para uma faixa etária que tudo é pouco, tudo demora, e a gente, em cada 100, 92, fala assim, estou muito bem, obrigado, eu acho que deixa a gente assim numa situação bem, bem confortável e mais preocupado para não deixar cair.
Aquele nicho que ele falou no início, né? É difícil ter um plano que venda já para um idoso, vamos supor, de 80 anos eu quero ter um plano de saúde para um idoso de 80 anos. É difícil encontrar um plano que aceite esse idoso e, quando aceita, o valor da mensalidade é exorbitante, né? Difícil de se pagar.
Agora,
mas se não bastasse só isso aí ainda, Letícia, você não acha em canto nenhum, em nenhuma operadora do país, onde você compreende por idoso e pessoa física. Porque quando você trata de pessoa física, é diferente, porque o nosso, além de ser pessoa física, não tem coparticipação. Você entendeu?
Uhum.
Então, quando você compra, ele é coparticipativo ou ele é empresarial, porque aí foge da ANS no sentido na hora de ajustar os valores. Você entendeu? Nós não, mas nós ficamos sob o comando da ANS, ela que dita as regras do nosso reajuste. enquanto para o empresarial, coletivo por adesão, isso aí vai depender do sinistro de cada carteira para ele fazer o reajuste. Então, é comum dar 25%, 30%, 40%, depende muito do contrato, do sinistro daquele contrato. O nosso não. O nosso só foi uma vez que deu 2 dígitos, sempre abaixo de 2 dígitos de reajuste.
Maeli, eu queria te perguntar, você falou muito aqui sobre essa sua trajetória, mais de 50 anos de trabalho. Quando você olha para trás, Maeli, qual é a sensação que você tem, hein?
Eu começaria tudo outra vez. Bicho, e a gente falando assim, dá a impressão, ó, da época que eu vi que eu fiquei só aqui, imagina, aquele era de arrepiar, porque foi logo no início dos anos 70, ali em Vila Rubim, eles fizeram todo aquele... É uma drenagem, aí tinha muita banilha, tinha de vício de banilha para fazer a drenagem lá. E por alguns dias eu andei dormindo dentro daquele negócio lá, rapaz, que o negócio foi feio demais pro meu lado.
Ô, Maeli, olha o que tem de ouvinte aqui participando pra gente. Eu tenho ouvinte querendo saber aqui, o nosso ouvinte Gilmar, se tem, ou se não tiver, se há previsão de instalação em unidade em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Não, também, por enquanto não, porque esse nosso projeto, nós temos de ter uma condição diferenciada dos outros, que tem de ter quantidade, é o quantitativo acima de 59, né? E o per capita, para poder as coisas funcionarem. Entendeu? Porque depende muito de volume. Hoje nós estamos com 40 e poucos mil nesses 10 anos, e é o que sustenta. Você está entendendo? Então, cidades menores, quer dizer. O ideal para nós, a gente imagina que, diante de tudo que nós já fizemos, sempre cidade acima de 1,5 milhão de habitantes.
Olha, tem mais.
Isso aqui, esse aqui do Sudeste para cá, porque a gente está com um projeto para a hora que a gente for para o Nordeste, porque o Nordeste, ele tem público, mas não tem renda.
Uhum.
Então nós temos de adequar o nosso para poder ser bem competitivo lá também no Nordeste, quando a gente chegar aí para lá.
Letícia está falando que tem muito ouvinte entrando em contato para elogiar, né, Letícia?
Nossa, tem muito ouvinte aqui. Eu costumo dizer, Maeli, aqui para todo mundo, né?
A gente, bom, quando... graças a Deus, a cada um deles, eu só tenho que agradecer.
Eu vou colocar já para você ouvir aqui, mas eu costumo dizer que quando a gente procura um pronto atendimento, né? Vamos botar numa rede particular ou uma rede pública. Não é na rede particular, a rede pública, um pronto atendimento, um pronto socorro, um hospital. Bom, primeiramente, a gente nunca gostaria de ter que procurar. Porque se a gente está procurando é porque está precisando por uma coisa de saúde.
É.
Mas a única coisa que a gente não gostaria de ter num lugar desse é ser mal atendido. Porque a gente já está numa situação tão complicada e a única coisa é aquilo que eu falo. Está no pronto-socorro, né? É do segurança que te recebe, o recepcionista ou o médico, passando pelos enfermeiros. Quando isso, há uma cadeia de bom atendimento, até ajuda na sua recuperação, na sua mentalidade quando está dentro de um hospital. E é sobre nessa linha aqui, que olha que curiosidade, todos os ouvintes que estão participando com a gente estão elogiando muito o atendimento. O Thiago Matias está contando aqui que o pai dele tem 67 anos, ele fala, olha, meu pai também está na medicina, não temos nada para reclamar, todos os funcionários são de uma simpatia, educados e pacientes, do segurança que abre a porta ao médico, são todos muito educados. Ele fala, olha, confesso que não é um plano barato, mas vale muito a pena. O pai dele, inclusive, é vizinho da medicina, mora ao lado da unidade da ES, perto da ES-010. Ele está
contando. Ah, lá na Interferra.
Isso, tem o depoimento também do Joed, vamos ouvir.
Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá. Bom, vocês sabem que eu trabalho nos Correios e, infelizmente, a empresa deu um golpe nos trabalhadores com relação ao plano de saúde, tirando os pais que já eram dependentes do plano dos funcionários há muito tempo. Então, quando a gente precisou colocar nossos pais em outro plano de saúde, nós fomos pesquisar e a Medicênio, ela, infelizmente, ainda é muito caro, né, para a gente que ganha pouco, mas é o plano de saúde que tem os preços mais em conta e um atendimento muito bom. Então, apesar dos sacrifícios para conseguir manter o plano de saúde do meu pai e da minha mãe, eu e meus irmãos conseguimos, né, por conta do valor bem mais abaixo do mercado, manter meus pais no plano Medicênio. Então, assim, é uma iniciativa muito boa, parabéns pela empresa, né? E tomara que isso se multiplique. Um abraço.
Aí, Maeli.
Graças a Deus, rapaz. É para você ver, eles cotizam, isso é comum.
É, né?
Eles cotizam por, em razão de dívida. Mas ainda bem que ele falou que ainda é um dos mais baratos. Agora, o serviço que existe, o nosso serviço, né, vamos imaginar que, primeiro, ele falou aí do atendimento. A gente, para mexer com gente, tem de contratar gente que gosta de gente. Começa Sim. por aí. Segundo, nós não admitimos, não como outros, que não temos nada contra, não admitimos que beneficiário nosso tenha número, tem de ter nome. Então, na hora que chamar lá Dona Letícia, vai ser Dona Letícia, né? Número 73, número não sei o que não. E aí, o médico nosso, não importa, nosso médico, ele tem que sair lá do consultório, vem na recepção, chamar o senhor Cacá, botar a mão no ombro dele, dizer como foi o dia, como está sendo e tal, puxa a cadeira, senta, vai atender, volta e busca o próximo.
Muito
Entendeu?
Legal.
Então, desde a abertura, quando ele fala que é da abertura da porta, nós não podemos deixar nosso beneficiário abrir porta. Quem tem de abrir somos nós. Tem uma senhora, tem um segurança, porque não que seja segurança, porque muitos que têm dificuldade de questão de acesso, de locomover, às vezes embarque, desembarque. Então ele tem que ter uma pessoa mais com força para ajudar, um cadeirante. Agora uma senhora já idosa está na porta para poder dar as boas-vindas. E todas as nossas unidades, elas funcionam assim.
Olha, o Santos está mandando mensagem aqui também. Ele fala o seguinte: gostaria de parabenizar a entrevista do dono da MedSenior. Ele conta que trouxe os avós de Minas Gerais, que tinham um outro plano para o Espírito Santo. Realizamos a mudança do plano deles. Eles estão muito satisfeitos com as instalações e com os atendimentos locais. Todo mundo com muita educação. Parabéns à MedSenior. E aí ele fala: só tenho uma crítica a fazer. Não gosto do nome da clínica, Clínica da Dor. Deve ser uma clínica que vocês atende, né? O plano atende.
Não, não é Clínica da Dor. É a Oficina da Dor.
Ah, tá. Ah, ele fala, eu gostaria apenas que mudasse esse nome.
O que acontece? Em Letícia, nós temos diversas oficinas. Oficina da Queda, Oficina da Dor, Oficina da Memória, entendeu? Então, essa Oficina da Dor, o que é isso? São pessoas que, quando a pessoa chega lá 70 anos, 80 anos, ele tem uma dor lá crônica de 10 anos de anos. Então, nós temos a oficina para poder estudar melhor aquilo ali, o que a gente pode fazer, qual a nossa contribuição para poder diminuir essa dor. É oficina, não é clínica, não.
Tá legal, tá explicado.
Ó, a Jaqueline também tá falando, olha, médicos e enfermeiros sempre tratam a minha mãe muito bem. Tinha um enfermeiro da Primer que tratava minha mãe como se fosse a mãe dela, viu? A mãe dele. Tem o Edivaldo. Ó, o Edivaldo conta história, ele tem história de anos com você aqui. Vamos ver se você lembra dele. Edivaldo, o nome dele, viu?
Band News. Edivaldo Catelã mandando um abraço para Maeli. Maeli lembra em 98, quando ele se encontramos com Juarez Placa. Eu estava com o Juarez Placa lá no Center Norte para comprar uma máquina de plotter, que na época era um dinheiro violento. Entendeu? Hoje não, hoje a máquina de plotter para fazer outdoor, são preços bem mais competitivos. Sucesso, Maeli!
Tá aí, Maeli.
E tem mais. Eu vou falar para esse danado, que lembro perfeitamente. Nós compramos a máquina por uma Roland. Entendeu? Lá no centro norte de São Paulo. Lembro perfeitamente que fosse ontem.
É que o Maeli faz parte da Oficina da Memória. Maeli, queremos muito agradecer a sua participação aqui. Mais sucesso para você ainda. Um abraço.
Rapaz, eu não sei como agradecer a você, Cacá, você, Letícia, essa oportunidade que deu aí. Depois, na hora que passar toda essa turbulência, convidar vocês e também todos os nossos beneficiários para nos fazer uma visita lá no hospital. Porque nós fizemos, construímos e constituímos um hospital para ser e é o mais moderno do estado, Cacá. O que você puder imaginar de algo assim que seja surreal para um hospital, lá nós temos.
Tá ótimo, entendeu? Tá ótimo.
Vamos Maeli. Imaginar, por exemplo, se é que eu tenho tempo um pouquinho só para finalizar com o hospital. Todos os nossos boxes de UTI, tá? Tem lá tem um terminal de TV, entendeu? Agora, qual a finalidade desse terminal é para poder fazer o contato remoto com o ente querido que está em casa, e online ele faz o contato com quem está na UTI.
Ah, que legal. Quer dizer, a pessoa não consegue...
Ele está tomando café, ele está lá, e tem lá o seu pai, seu avô, sogro e tal. Ó, fulano, aqui, mesa posta esperando por você e tal, porque não são todos que estão na UTI, que eles podem não falar, mas eles ouvem e veem.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então nós temos todo esse processo de comunicação. Nossos leitos são todos automatizados, 100% automatizados, para fazer o que há de mais moderno nesse país e no mundo. Eu estou falando do mundo porque nós, a nossa farmácia é a farmácia pneumática, é a única do estado, e foi construída na Alemanha para instalar no nosso hospital.
Que coisa, hein, Maeli? Bom, é como você disse, quando as coisas ficarem normalizadas, a gente te faz uma visita e depois também, se der, você nos faz uma visita aqui no estúdio para a gente retomar esses detalhes todos da sua carreira e também dos seus investimentos, das suas operações, porque elas... Eu tenho comentado aqui com Letícia, Maeli, o seguinte, que a gente tem se esforçado em trazer essas histórias dos grandes empresários, das pessoas que acabam, de uma certa maneira, fazendo boa parte da riqueza desse estado, porque muita gente não tem noção do trabalho efetivo que vocês tiveram para construir aquilo que vocês construíram. Então, é sempre muito, eu acho, inspirador, engrandecedor para todo mundo saber que você, com essa atividade intensa que você tem hoje, começou como pintor há 50 anos atrás.
Foi.
Não é? Então,
eu comecei como vendedor, depois transformei em pintor.
Pois
eu, e até hoje, Cacá, eu acho que eu sou um bom vendedor, porque vender o que eu fazia, eu tinha que ter um bom papo, senão eu não conseguia, não.
E é mesmo, porque a gente tinha reservado aqui uns 15 minutos para você, e você está conversando com a gente há quase meia hora. Daí
e se
sabe,
depender de ouvinte, eu vou até o final do programa com o senhor, Maeli.
Um abraço, Maeli.
Desculpa que vocês me deixam solto aí.
Não, tá ótimo.
Estourando o tempo.
Não, tá ótimo, foi perfeito. Só estou falando que você conseguiu aqui, da sua maneira, vender o seu peixe bem aqui para nós durante o programa. Um abraço, Maeli, boa semana.
Obrigado você, Cacá, um dia feliz para todos. Letícia aí, tem um dia feliz também com a família e vamos, se Deus quiser, rezar para passar logo essa turbulência para voltar à normalidade.
Tá bom.
Obrigada, Maeli. Tchau, tchau, boa semana.
Fica com Deus. Até lá, todos.